Estamos assim em condições de passar ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Apreciação e votação das atas 70, 71 e 73. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então passar ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do parecer relativo ao projeto de lei 700 do PEV. Procede ao prazo. Procede à expansão do prazo para a limpeza da rede de gestão de combustíveis nos espaços florestais e impede que as coimas previstas no Decreto-Lei 124/2006, de 21 de junho, sejam duplicadas. Ao Projeto de Lei nº 773, do PCP, define um regime temporário de contingência para redes de faixas secundárias de combustível, de gestão de combustível, e Projeto de Lei 775, segundo do BE, capacitação de autarquias e revisão de critérios para a gestão de combustível. E é deputado relator, o Sr. Deputado João Gomes Marques, do PSD, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser célere, dada o adiantado da hora. E começo, portanto, por na nota introdutória, portanto, o PEV apresentou à Assembleia da República o projeto de lei 714. O PCP apresentou o projeto de lei 773-14 e o BE, portanto, 775. As discussões na generalidade dos projetos de lei e análise encontram-se agendados para a reunião plenária de depois da manhã, portanto, dia 15. Estas iniciativas dispõem de nota técnica prevista, naturalmente, no regimento da Assembleia da República. Quanto ao objeto, o projeto de lei número 70 do PEV visa alterar a lei 75/2000, 31 de dezembro, portanto a lei do Orçamento de Estado para 2021, onde foram estabelecidos prazos para os trabalhos definidos no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra incêndios, portanto ao nível das faixas de proteção de gestão de combustível, melhor dizendo. Propõe também que se elimine na norma do Orçamento de Estado a duplicação de todas as coimas previstas no artigo 38. Bem como, portanto, a possibilidade do corte dos 20% ou da suspensão, portanto, dos 20% do Fundo de Equilíbrio Financeiro das autarquias que não cumprirem. No mesmo sentido, o projeto de lei 773 do PCP também propõe a suspensão parcial de vigência do Decreto-Lei 124/2006 e da Lei 75 e, portanto, visa também a questão dos prazos previstos, quer para os proprietários, quer também, portanto, para as autarquias. O projeto de lei do Bloco de Esquerda visa estabelecer critérios atualizados e eficientes para a prevenção de incêndios através da gestão, ou de uma forma diferente de gestão, portanto, aponta que os critérios de seleção das áreas a tratar integrem de forma mais completa e racional possível a análise espacial de risco de incêndio, tal como determinado, portanto, pelo regime histórico do fogo e a combustibilidade e valores em risco. Mais, o artigo 3 do projeto de lei determina também a criação de um programa de capacitação das autarquias até ao final de 2021, a partir de um levantamento de necessidades realizado de forma participativa, no sentido de assegurar uma resposta mais eficiente e ecologicamente responsável. Portanto, esta motivação dos proponentes resulta em parte e fundamentalmente, diria mesmo, das consequências que o estado de emergência e respectivo confinamento geral impôs às atividades e à circulação de pessoas, impossibilitando o cumprimento dos prazos legais na gestão das faixas de combustível. Agora, em conformidade ou a conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e cumprimentos da lei formulário. Portanto, as iniciativas em análise são apresentadas por grupos parlamentares no âmbito do poder de iniciativa da lei, portanto, em conformidade com o número 1 do artigo 167º e da linha D do número 1 do artigo 197º da Constituição da República Portuguesa e do artigo 119º do Regimento da Assembleia da República. Respeitam, portanto, todos os outros requisitos formais relativos às iniciativas em geral. E, de acordo com a nota técnica, que é parte integrante deste parecer, o conteúdo do projeto de lei 700 pode ser uma questão controversa, uma vez que é proposta a alteração à lei 75B, portanto, que é o Orçamento Geral do Estado, sendo, portanto, que aprova, sendo a lei que aprova o Orçamento Geral do Estado, uma lei de valor reforçado nos termos do número 3 do artigo 112º da Constituição, a mesma, em princípio, não poderá ser alterada por uma lei que não tem esse valor. Portanto, está aqui, portanto, vem explícito na nossa na nota técnica e deve ter sido ou deve ser tida em consideração. E o mesmo também relativamente ao projeto de lei do PC, que também propõe alterações à lei do orçamento e naturalmente que, havendo questões relacionadas com a quebra de receitas, neste caso ou com o aumento de despesa, mas neste caso com a quebra de receitas, quer relativamente às multas, não é? Ou essencialmente, pode aqui também levantar algumas questões. Eu só estou, portanto, a apontar aquilo que está muito bem salientado na nota técnica e, naturalmente, como relator, não quero deixar de chamar a atenção para estas questões. Portanto, igualmente, por proposta da nota técnica, o título deve ser alterado para a largo prazo para a limpeza de gestão de combustíveis nos espaços florestais, alterando a Lei número 75B-2020, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento de Estado para 2021, de acordo também com as regras logística formal, cujo título de um ato de alteração deve sempre identificar o diploma que é alterado. Portanto, isto é também, portanto, da lei. Naturalmente que também aqui o projeto, uma chamada de atenção para o projeto de lei do Bloco de Esquerda, que pode, de alguma forma, conferir mais a figura de uma recomendação do que propriamente de um projeto de lei, mas também por aí não haverá, digamos assim, grandes problemas. Antecedentes, já estou a demorar muito, não é? Em termos de antecedentes, antecedentes há muitos, não é? Desde as prorrogações que o Governo fez, passando por algumas propostas de lei apresentadas, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo Partido Comunista, que não foram aprovadas no passado. Num passado recente foi aprovado um projeto de resolução do Partido Social Democrata, portanto há aqui histórico, digamos assim, relativamente a esta matéria. Ora, então, em termos de conclusão e de acordo com a pressa aqui estabelecida pela nossa coordenadora do Partido Social Democrata, a Comissão de Agricultura e Mal é de parecer que o projeto de lei número 700, que procede à expansão do prazo para a limpeza das redes de gestão de combustíveis nos espaços florestais e impede as coimas previstas no Decreto-Lei 124/2006, de junho, sejam duplicadas, do PEV, e o projeto de lei número 773, que define um regime temporário de contingências para as redes de faixas secundárias de gestão de combustível do PCP, que o senhor deputado não está a tomar atenção, e o projeto de lei 775-14, portanto, do Bloco de Esquerda, relativamente à capacitação de autarquias e revisão de critérios para a gestão de combustível, reúnem, naturalmente, os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário, reservando, portanto, naturalmente, também os grupos parlamentares a sua opinião e o seu sentido de voto. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Santinho Pacheco.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. É só para agradecer e felicitar o Sr. Deputado João Marques pelo relatório que nos apresentou, que é factual e representa bem a isenção jurídica com que a preocupação do relator teve na sua elaboração. O relatório vai-nos permitir uma discussão aberta e franca em plenário, aliás, como o Sr. Relator já evidenciou na parte final da sua intervenção, e por isso mesmo o Partido Socialista acompanha e votará favoravelmente o relatório que nos foi aqui apresentado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Vicente, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer o trabalho de redação sobre os projetos em causa e não tenho nada a acrescentar.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeira palavra para agradecer o trabalho realizado pelo Sr. Deputado João Marques e, de facto, fez o seu papel de relator. Mas permita-me também, Sr. Deputado, que lhe diga que, compreendendo aquilo que coloca no parecer relativamente ao litravão, não posso deixar de lhe chamar a atenção para o facto de estarmos a tratar de um cavaleiro orçamental, não tem qualquer impacto financeiro no orçamento, podia, estando nesta lei do orçamento, na lei do orçamento do Estado, poderia estar na lei relativa à lei de base da floresta ou outra. E, portanto, o PCP entende que poderemos ter uma intervenção para resolver este cavaleiro orçamental que as autarquias, eu reservarei para a discussão depois da manhã, mas, de qualquer das formas, há aqui algumas preocupações por parte das autarquias que dão razão àquilo que o PCP aqui vem trazer, em nosso entender, compreendendo as suas preocupações relativamente à possibilidade de estarmos a mexer numa lei, que é a lei do orçamento do Estado. Contudo, tem sido nos últimos anos, tem-se verificado que o orçamento do Estado tem sido usado para diversos cavaleiros orçamentais e que em nada tem a ver com as questões de orçamento, mas sim aproveitar o orçamento para a boleia conseguir aprovar determinadas medidas. Esta é uma delas, não terá impacto, tendo em consideração que ela também não tem impacto financeiro, porque quanto as coimas, no melhor, e é isso que nós esperamos, é que não haja lugar a coimas e assim ao cumprimento, portanto não se pode fazer contar com, como se diz, com o ovo antes dele ser posto.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado.
Sr. Deputado João Marques, antes disso vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado João Marques, tem a palavra.
Presumo muito obrigado, para agradecer. Sr. Presidente, é só também para agradecer aos colegas as palavras que me dirigiram. Portanto, agradecer, passe a redundância, os agradecimentos. Muito obrigado.
Muito, muito obrigado com os agradecimentos de todos e para todos. Passamos ao ponto 5. Discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição de entidades sobre a gestão da água. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar ser breve. Depois do comentário do Dr. Rose, eu acho que estavam a todos a agradecer-me por causa de tentarmos agilizar os trabalhos. Relativamente, isto é um requerimento que é apresentado pelo PSD, que visa a audição de entidades sobre a gestão da água. Sendo que o fator água tem um papel fundamental na coesão territorial, uma vez que, como se diz e todos sabemos, que a água é vida. E neste sentido, e sem a sua disponibilidade na totalidade do território nacional, o desenvolvimento económico e a sustentabilidade ambiental ficam naturalmente comprometidos. O PSD entende que a gestão da disponibilidade hídrica deve ser encarada como central na política pública e, consequentemente, nos planos de desenvolvimento para a próxima década. Contudo, não parece haver até ao momento uma linha única no Governo sobre a gestão hídrica ao nível dos diferentes usos e consumos. A agricultura, enquanto atividade económica e ambiental, utiliza este recurso fundamental, que é o recurso água, para a produção de bens de alimentos, nomeadamente, e também para bens públicos, que são os não transacionáveis, como a paisagem, o clima ou a retenção de CO2. Não podendo ser diretamente comparável com outros setores da economia, os consumidores de água. Na verdade, o setor agrícola não produz sem disponibilidade hídrica, sendo por isso a principal interessada na correta gestão e utilização das disponibilidades hídricas. No Dia Mundial da Água, que se assinalizou dia 22 de março, assinala a valorização da água e recorda a necessidade do seu uso eficiente por ser essencial à vida. Neste contexto, o PSD, que se revê na importância de sinalizar esta eficiência hídrica na agricultura para as próximas épocas e toma a iniciativa de requerer que o tema venha à Comissão e, portanto, que seja ouvido neste sentido relativamente à eficiência hídrica e também ao bom uso da água, que seja ouvida na Comissão de Agricultura a FENARREG e o Sr. Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural sobre as perspectivas de futuro do regadio em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Norberto Patinho. Sr. Deputado, tem a palavra. Tem que ligar o microfone, Sr. Deputado, nós estamos a ouvi-lo.
Boa tarde, Sr. Presidente.
Agora estamos a ouvi-lo, sim.
Obrigado. Boa tarde aos Srs. Deputados. Pois o Partido Socialista acompanha na ideia de fundo da importância e da relevância do tema, Portanto, algumas considerações que o PSD refere na carta que justifica a audição, nomeadamente quanto ao papel fundamental da água na coesão territorial do nosso país e a necessidade, que vai para além da comemoração do Dia Mundial da Água, mas a necessidade do uso eficiente deste recurso essencial à vida. Pensamos, no entanto, e vamos votar favoravelmente à audição, mas que esta audição ficará valorizada quando se pretende, portanto, ouvir e refletir sobre as perspectivas futuras do regadio em Portugal. Gostávamos de juntar, portanto, a esta audição três outras entidades. Portanto, entendemos que numa situação destas deverá ser ouvida a Autoridade Nacional da Água, que é a Agência Portuguesa do Ambiente, a Autoridade Nacional do Regadio, que é a Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, e achamos que pode contribuir e valorizar a audição ouvirmos portanto, a entidade que gera o maior perímetro de rega neste momento no país, que é a EDIA. Portanto, para além de votarmos favoravelmente, propunhamos a audição da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Agência Portuguesa do Ambiente e da EDIA.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim requerido e depois já analisamos. APA, de Gádar e EDIA. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Concordando com a necessidade de realizar esta audição, teria também uma das sugestões que já foi sugerida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem a ver com a DGADR, que é a Autoridade Nacional do Regadio, que faz todo o sentido que seja acrescentada também a esta audição e que iria fazer essa mesma sugestão. Quero sugerir também o acréscimo de duas associações, a GEOTA e a Associação Zero, que têm trabalhado sobre o assunto, e tirando isso, não tenho mais nada a acrescentar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que o PCP acompanha a motivação que trouxe o PSD à apresentação deste requerimento. Contudo, queria apenas solicitar um período para podermos apresentar também algumas entidades e nesse sentido, até à próxima semana, se pudermos apresentar também algumas entidades, permitindo-nos avaliar melhor, tendo em consideração o que já aqui veio, deixava só apenas essa solicitação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então, não há mais nenhum grupo parlamentar inscrito. Dou então a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD, que se, entre outras coisas, pronuncie sobre as propostas dos diversos grupos parlamentares.
Obrigada, Sr. Presidente. O PSD, por regra, aliás, não se opõe a que sejam acrescentadas algumas entidades. O único, e portanto, não, independentemente de quais são as entidades que estão aqui, e naturalmente que avaliámo-las, embora temos alguma dificuldade em perceber porque é que o GEOTA e a Associação Zero, e não só uma delas, porque nós estamos aqui a falar das perspectivas de regadio, portanto, não é propriamente o uso da água no sentido mais amplo do consumo da água, da qualidade da água, não é bem este o sentido, portanto parece-me que acaba por ficar um bocadinho desproporcional, mas não é o PSD que vai inviabilizar. E tal como não se oponha que o PCP possa ter mais um ou dois dias para indicar e depois na semana seguinte nos pronunciarmos. Mas eu gostava de deixar aqui um alerta e que vou pôr também à consideração naturalmente e não quero que seja encarado como algum tipo de oposição. Mas a ideia é fazermos mais uma audição pública. É que às vezes no entusiasmo de juntar entidades acabamos por transformar aquilo que podem ser audição de entidades muito, muito cirúrgicas, como a de Gadre ou a EDIA, até por ser o maior regadio do país, e portanto acabamos por transformar isto, ou a FENARREG, que não é por acaso, porque é um requerimento que tem a ver com o regadio em concreto. E o Secretário de Estado da Agricultura, por ser o titular político desta matéria concretamente, causa parte do desenvolvimento rural. Agora, se a intenção for transformar este requerimento, o que não o PSD não se opõe, mas queremos chamar a atenção, numa nova audição pública, ou se o transformamos num requerimento mais magro e que nós, com mais facilidade, também conseguimos ouvir as entidades num dia e não temos que reservar novamente e ouvir toda a gente sem o tempo necessário. Portanto, não me opondo a nenhuma das entidades e deixo isto claro, e que o PSCP possa ter mais um ou dois, até para que na próxima semana seja avaliado em termos finais, mas chamar a atenção se a intenção é transformar isto numa audição pública, porque a ser assim, o PSC transforma, se for assim o entendimento, este requerimento não em mais uma entidade ou duas, mas sim numa audição pública, porque senão não fará sentido estarmos a fazer o requerimento nos termos em que ele foi pensado.
Muito bem, vamos então proceder da seguinte forma, se entenderem. Votamos hoje o requerimento, aguardamos até final da semana que indiquem por escrito à mesa as entidades a requerer e na próxima semana avaliamos então a metodologia a usar. Alguém se opõe? Está. Então quem vota contra? Está aprovado por unanimidade. Então o ponto 6 da nossa ordem de trabalhos. Distribuição e nomeação do relator referente ao projeto de lei 746 do PAN. Determina a instalação de circuitos fechados de televisão, CCTV, em Matadouros. E cabe ao Partido Socialista indicar o deputado relator. O Sr. Deputado Francisco Rocha, pretende indicar já?
Sim.
Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós depois vamos dar a listagem dos deputados encarregues de fazer essa.
Ah, muito bem. Aguardamos.
Essa missão, porque não é só essa que nos vai calhar hoje em si.
Pois não. Então, aguardamos que o PS dê essa indicação. Ponto 7 da nossa ordem de trabalhos. Distribuição e nomeação do relator frente ao projeto de lei 7.4 do PAN, determina a obrigatoriedade da instalação do sistema de detecção de incêndio em explorações pecuárias, procedendo à quinta alteração do Decreto-Lei 220/2008, de 12 de novembro. Cabe ao PSD indicar o relator. Sr. Deputado Emília Cerqueira, pretende indicar? Ou...
Obrigada, Sr. Presidente. Não queria deixar apenas uma nota. É melhor desligar o microfone, que senão ficamos os dois com o microfone. Ah. Que é o seguinte, tratando-se de duas matérias que me parecem que são absolutamente conexas e cujo âmbito tem sempre a ver com a instalação de televisão para matadores, bem como tem a ver com sistema de detecção de incêndios em explorações pecuárias, sempre com base no mesmo facto, talvez fizesse sentido que fosse o mesmo relator para as duas iniciativas. A não ser assim, serei eu própria
não,
a relatora.
Não, são projetos distintos, não faz sentido.
Eu a relatora.
Tem que, a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Não faz sentido, embora sejam matérias semelhantes, mas não faz. No nosso entender, e da maior parte dos grupos parlamentares. Ponto 8. Distribuição e nomeação do relator de frente ao projeto de lei da Iniciativa dos Cidadãos, proibição das corridas de cães em Portugal. Cabe ao PAN ser o relator. Sra. Deputada, não está. Aguardamos. Isto parece um sorteio. Adiante. 9. No, distribuição e nomeação do relator referente ao PPL 81 autoriza o Governo a estabelecer o sistema de gestão integrada de fogos rurais no território continental e define regras de funcionamento. Cabe ao Partido Socialista. E está incluído o Sr. Deputado.
Não. É o Sr. Deputado Santinho Pacheco.
Ah, o Sr. Deputado Santinho Pacheco. Ponto 10 da nossa ordem de trabalhos, distribuição e nomeação do relator frente ao projeto de lei Portugal na União Europeia, ao projeto de relatório, perdão, frente ao relatório.
Sr. Presidente, peço imensa desculpa, enganei-me no nome. É Joaquim Barreto, está bem? Peço desculpa.
Está registado.
Estava a ver na linha errada.
Está registado. Distribuição e nomeação de relator frente ao relatório Portugal na União Europeia 2020. Cabe ao PSD.
PS.
Ao PS.
O ano passado foi o PSD,
é isso. A minha confusão era essa. Sr. Deputado Francisco Rocha.
Senhora Deputada Joana Bento.
Sr. Deputado Joana Bento. Então, Srs. Deputados, se nada mais houver a tratar, tem a palavra, Sr. Deputado. Ponto 11, outros assuntos, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP só requeriu a palavra para, naturalmente, que é conhecimento de todos que tínhamos definido uns prazos para o processo legislativo, pelo menos de dois projetos de lei do PCP, um relacionado com, que agora não me recordo aqui o número do projeto, um relacionado com a eletricidade verde e outro relacionado com uma plataforma de escoamento dos produtos provenientes da pequena agricultura, considerando que já ultrapassámos e bastante aquilo que foram os prazos definidos, até para a indicação de entidades a ouvir e tudo mais, o que eu quero aqui colocar, e respeitando e compreendendo o direito que assiste a qualquer grupo parlamentar de ter uma participação nestes processos legislativos através da indicação de entidades a ouvir ou tudo mais, mas também temos do outro lado o direito dos autores de projetos poderem avançar com o seu processo legislativo, e nesse sentido queria solicitar ao Sr. Presidente que fizesse todos os esforços para que, tão breve quanto possível, pudéssemos proceder a este processo legislativo, e portanto um deles, naturalmente compreendemos que desceu sem votação, mas o outro foi já votado na generalidade, e pronto, e vamos a votos, dê o que der, o que importa é a gente concretar este projeto, até porque estamos já quase, isto, o tempo corre depressa e não tarda nada, estamos no final da sessão legislativa, e nós acho que, até porque acontece o mesmo que aconteceu ainda hoje, o PCP apresentou este projeto relativamente à faixa de gestão de combustível porque teve que introduzir, entregou um novo, porque o anterior ficou desatualizado, o 380, e nesse sentido seria importante que a gente pudesse fazer este processo, este trabalho. Já agora, também existem alguns projetos de resolução na Comissão que importava que a gente também o concretizasse, sob pena de podermos perder, falo, por exemplo, da agricultura familiar ou outro, sob pena de podermos perder também a atualidade do projeto. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Dizer que registrei com agrado as palavras, que compreende a dificuldade que é gerir esta situação com todos os agendamentos previstos, e é isso mesmo. Quero lhe dar a garantia que temos feito todas as demarches neste sentido. No entanto, houve também um grupo parlamentar que pediu um adiamento por mais uma semana, e hoje, em análise de toda esta situação, o que é que eu iria propor, iria ser agendado? Que na próxima semana façamos uma reunião de mesa e coordenadores para organizarmos a metodologia, porque temos mais de 30 audições pendentes, que também pretendem ser ouvidas e contactam a mesa, com a mesa nesse sentido, e nós temos que nos organizar para dar resposta a estas, o processo legislativo em curso, e temos de dar resposta também às audições que estão previstas. Como tem havido menos reuniões e com esta contingência toda, mas temos que nos organizar de forma a ultrapassar isso. Eu ia propor uma reunião de mesa e coordenadores para delinearmos aqui a estratégia, a metodologia, para podermos efetivamente tornar mais execuível. É essa a proposta que tenho, que já tinha, mas que no seguimento da intervenção do Sr. Deputado João Dias concluí-se.
Nada a acrescentar ao que disse relativamente ao deputado João Dias, mas há um projeto de resolução relativo a esta matéria do PSD, que aliás apresentámos projeto de resolução e discutimos em sede de comissão, não esperámos pelo plenário, precisamente para que baixasse em tempo e a resolução fosse, se a comissão já é também em tempo, por forma a poder ser publicada, o que ainda não aconteceu, e portanto também gostávamos que descesse para se fazer, bem como o projeto de resolução que tem a ver, como nós dizemos, das flores, aquele projeto de resolução do PSD, que todos os partidos, entretanto, já foram apresentando e pedindo adiamentos sucessivos, e com direito regimental, portanto, não estamos a colocar em causa isso, mas a verdade é que já foi adiado 4 ou 5 vezes, e pedíamos que, de facto, aliás, contávamos que hoje tivesse sido naturalmente agendado, porque era a reunião seguinte, após o adiamento, depois, e não foi, e portanto pedíamos que houvesse cuidado para que ambas as situações fossem muito rapidamente agendadas, já que não foram esta semana como nós contávamos que fosse. Obrigada.
E é só acrescentar que era a nossa intenção, que era a intenção da mesa, naturalmente, que na próxima reunião já fossem agendados esses projetos que já decorreram o processo legislativo, mas como houve aqui pedidos de prorrogação, não podíamos também ultrapassar isto. Mas para a semana, organizámos aqui a metodologia, até porque... Certo, Sr. Deputado Ricardo Vicente, quer acrescentar alguma questão?
Obrigado, Sr. Presidente.
De determinada relevância.
Um outro assunto que tem que ver com o fecho da redação final da renovação do Observatório Técnico Independente, do projeto que foi aprovado e que precisa de ser encerrado. Por isso, sugerir que isso seja agendado já para a próxima reunião.
Mas o serviço já fizeram?
Ainda cá não chegou. Não chegou à comissão ainda.
Não é competência nossa, é competência da DAPLEN.
Quando cá chegar, terá que ter os instrumentos regimentais para que a DAPLEN faça chegar cá. Muito bem. Nada mais a acrescentar?
Irei ver com o restante grupo parlamentar o procedimento a seguir sobre esse assunto. Quero ainda salientar que temos uma visita aprovada à Mata Nacional de Leiria há já algum tempo e que convinha também agilizar o seu agendamento, dado que agora as questões de pandemia estão mais facilitadas e que provavelmente é possível
muito,
garantir
muito bem.
O condicionalismo da sua execução.
Também essa está agendada para a mesa e coordenadores. Pedi ao Dr. Ruas que se informasse previamente das possibilidades e das condições de realização das visitas, e essa é uma das que está agendada pela oportunidade, e na terça-feira o Dr. Ruas já traz essa informação e iremos discutir também na mesa e coordenadores. Por isso, nada mais havendo a acrescentar, uma boa tarde a todos.
Sr. Presidente, já estou em condições.